Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Lindsay Rocha. Ela é curitibana, dedica-se a artes cênicas e plásticas, é também professora de língua portuguesa e literatura e trabalha com livros de literatura infanto-juvenil. Lançou o ano passado o livro chamado Nervuras do Silêncio, pela coleção Rocinante, da editora Sete Letras. E é com ela que eu falo agora. Bom dia, Lindsay.
Bom dia, tudo bem?
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário. Esse livro que me tocou, de uma certa forma, assim, pela forma que você coloca seus versos.
Ah, obrigada, que bom saber disso.
Então, me conta uma coisa, Nervuras do Silêncio. Fala desse título pra gente.
O título?
É.
Bom, o título tem a ver, assim, com... Eu tenho uma ligação muito forte com a natureza, né? Então, nervuras, eu sempre fui muito observadora, assim, das plantas, das nervuras das folhas, né?
Sim.
Então, o que acontece é que eu juntei isso com o silêncio, que foi um tema que sempre me atraiu muito desde pequena, que eu sempre fui muito curiosa, observadora e muito tímida também.
Engraçado, quando você disse nervuras agora, nesse momento da sua fala, eu comecei a imaginar um mar sereno com um vento por cima, sabe? Que dá você... aquela nervurinha, né, em cima do mar.
É, a princípio foi uma imagem que eu tive das folhas, né? Mas aí você pode estender para várias outras nervuras do mundo, né?
Claro, a natureza está cheia de nervuras, né?
E o silêncio, né, que é um tema que tem, na verdade, em todos os meus textos, assim, parece que quando eu escrevo, principalmente quando eu escrevi esse livro, que não foi lançado ano passado, foi em 2005, né?
Nossa!
Faz tempo já.
É.
Mas eu te mandei o ano passado, né?
É verdade, é isso, eu confundi isso aí. Mas ele tá muito atual, né?
Ah,
é um livro de reflexão, né? É meio melancólico às vezes, com uma pitada de ironia, né?
É, essa coisa da melancolia que eu tinha mais na época, né? Porque o texto vai mudando, né?
Sim.
Apesar de a linguagem permanecer às vezes a mesma, o modo como isso aparece é diferente, né? Hoje em dia, talvez eu não escrevesse mais usando tanto a melancolia, no caso, né?
Sim, foi um momento seu, né?
Foi um
pessoal
momento,
íntimo.
Exatamente.
Eu acho que a vida é essa, né? Ela vai mudando com o tempo, com os acontecimentos, né? E a gente, no estado de contemplação da situação que vive, consegue perceber isso tudo.
É,
né?
Isso mesmo. E tem também nesses textos, é interessante ver como os anos passam, assim, você vai perdendo algumas marcas de linguagem, né? Tem alguns preciosismos, né? Não sei se você percebeu.
Sim, alguns
momentos.
A utilização
da segunda pessoa, singular, né?
Sim, que nem se usa tanto, né?
Sim, na época eu tinha muito isso, né?
Você
talvez
tinha.
Por influências de outros textos, não sei. E hoje em dia eu já não uso.
Sim.
Então é bem interessante ver essas modificações no texto.
E o que é escrever para você, Lindsay?
Ah, essa pergunta é bem bacana de responder, né? Eu sempre quis responder. Então, eu pensei bastante sobre isso já. Eu acredito que para mim é uma busca pelo conhecimento de mim mesma. Escrever.
Sim.
Conhecimento de mim, conhecimento do mundo. Entende? Eu acredito também que a arte como um todo, né? A verdadeira arte é sempre essa busca da gente conhecer, da gente desvendar os mistérios e... Tem um impulso, né, criador por trás disso. O que eu quero dizer é que dificilmente eu planejo um texto.
Sim.
Primeiro surge uma ideia, a partir de algo bem pequeno, por exemplo, e daí o texto vai se formando, né? E a partir daí eu vou me entendendo também, né? Entendendo as coisas e criando outras coisas, outros sentidos.
Sim, é interessante que você não é a primeira pessoa que diz isso, né? Você escreve muito volume?
Não, eu não escrevo muito, eu já escrevi muito mais.
Uhum.
Né? Na minha adolescência eu escrevia muito mais, até inclusive nesse livro, no meio dele tem um, bem, não sei se deu para fazer bem no meio, mas tem um texto chamado Meio, né?
Sim.
E esse texto ele foi escrito quando eu tinha 18 anos.
Uhum.
Né? Você veja, agora eu tô com 36. E naquela época eu escrevia muito, em quantidade, né?
Sim.
Agora não mais. O que eu escrevo é mais contido, né? Em termos de quantidade, assim.
Não, eu, a minha pergunta é porque é, quando se escreve muito, talvez não se escreva com tanta reflexão. Então, a minha pergunta vai de encontro a isso, assim, eu imaginava também que você escrevesse pouco.
Uhum.
E é, disciplina para escrever, então você não vem, porque essa pulsão também deve ter, deve ser também pingada aos poucos.
É, você tem razão.
Naturalmente.
Você tem razão, é uma coisa que... Eu, às vezes, me comparo, né? A gente escuta os escritores comentando, né? Essa disciplina diária, né?
Uhum.
Que muitos têm. Eu não tenho.
Sim.
Nunca tive. Então, é uma coisa que vem mesmo de uma ideia, de uma figura que eu observo. Normalmente, eu tô passando na rua, né? Aí vem uma frase, daí eu chego em casa e continuo, escrevo o texto. E depois, um costume que eu tenho... É deixar o texto descansar.
Sim.
Como se fosse baixar a poeira, né?
Uhum. Interessante.
Aí o texto descansa, depois de uns 2, 3 meses eu dou uma olhada de novo. É, lapido o texto, no caso, né? Porque quase nunca eu fico satisfeita com o primeiro resultado. Então é mais esse exercício, assim. Mas eu nunca escrevi muito, assim, depois dos 18 anos. Até essa idade que eu escrevia mais, que eu acredito que é mais comum mesmo.
Uhum. Né? É a inquietação adolescente,
a
né?
A gente desabafar e tem a coisa do romantismo também. E agora não. E eu também não sou de ler muito, não. É aquela devoradora de livros que tem uma biblioteca imensa em casa. Até as pessoas vêm aqui, né? E se surpreendem porque eu tenho poucos livros, mas eu releio muito.
Uhum.
Né? Eu releio muito...
O que, que você tem aí na sua estante?
Ah, aqui na minha estante tem Drummond, tem O Grande Sertão Veredas, que pra mim é uma bíblia.
Uhum.
Tem muito livro infanto-juvenil, que eu trabalho com isso, né? Tem bastante coisa, tem coisas que eu... Inclusive, não gosto que eu tenho que me desfazer aí.
Uhum.
Por exemplo, Birajara, né?
Sim.
Assim. Tem Pergunte ao Pó, do John Funk. É um livro que eu gosto muito. Tem o Ezra Pound, na poesia, Cecília Meirelles, que são livros que sempre estão comigo.
Sim, a poesia sempre te visita também.
Sempre.
Uhum.
Principalmente o Drummond e a Cecília.
Sim. Então, esses poemas, eu acho que esse livro é um livro de poemas, um poema em prosa.
São, né? Poemas em prosa.
É, recado, uma observação. Eu queria que você lesse um pra gente, por acaso é um que eu já tinha marcado, que você me falou em off.
Uhum.
E por acaso eu tô com ele aqui também aberto. Queria na sua voz.
Tá, eu vou ler com a minha voz matinal.
Matinal e maternal, não é?
Sim, tá vindo uma filhota aí pra mim agora.
Que
já
bom.
Plantei uma árvore.
Que bom!
Já publiquei o livro, agora, por último, tá vindo a Inaê.
Que bom, que ela seja bem-vinda. Então agora é regar a árvore e alimentar a Inaê.
Isso aí.
E também os nossos ouvintes.
Ok, eu vou ler um poema que se chama As Horas Olham o Mar. As horas olham o mar. Nas ondas, ponteiros se quebram e espumam, humilhados. Na areia, alguns minutos pisados, logo que amanhecem, como quem dera se desse com os medos. As horas mergulham no mar. Querem encontrar, no fundo, uma estrela brilhando de areia. Uma estrela súdita, que estenda as pontas em sinal de veneração. As horas olham a estrela, sentem horários e anti-horários nos movimentos dela. As horas pegam na estrela, O toque impulsiona um mergulho ao lugar de partida. As horas olham o mar. Não houve mergulho, não houve estrela. Gotas de sal riscam seus rostos de duna. As horas soluçam. Nada podem diante da calmaria que sussurra o temporal.
Muito bom.
Isso.
É um momento contemplativo.
Isso mesmo.
Você disse que tem muitos livros infanto-juvenis, que trabalha também na edição de livros dedicados às crianças e a jovens. E eu sei que você trabalhou no livro A Visita à Baleia, do Paulo Venturelli e do Nelson Cruz.
Isso.
Que ganhou o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil e na categoria de melhor livro para criança e também de melhor ilustração. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, porque esse livro particularmente também me marcou muito.
Então, Visita à Baleia foi uma honra trabalhar com ele, né? Eu trabalhei no momento em que eu estava trabalhando dentro da editora, porque normalmente eu trabalho em casa, né? E naquela época da edição eu trabalhei lá dentro.
Editora Positivo?
Isso, da Editora Positivo, com o Marcelo Delagnol, né? Que é um ótimo editor. E o Paulo Venturelli, ele foi meu professor na universidade, né? Então, tudo que eu li dele, praticamente, tem muito valor literário. E esse livro, quando a gente estava editando e vendo as ilustrações, né? As figuras, como casaram, né, com o texto muito bem, o Paulo, assim, para mim foi um ídolo, né? Quando eu tinha aula com ele, foi ele que me incentivou, na verdade, a publicar o meu livro, senão eu não teria publicado. E é uma narrativa muito sensível, né?
Sim.
Visita à Baleia tem muito essa coisa da relação do filho com o pai, né? E da visão do filho em relação ao poder do pai, né? Na bicicleta, não sei se você...
Sim.
Percebeu, né, que essa ligação é muito forte, né?
E é muito humana, né?
Sim.
Muito
humana e tem muita surpresa.
Né?
Ele vai criando uma expectativa, né? Não é nem bacana a gente falar, destrinchar a história, né?
É verdade.
Mesmo porque o Paulo não gosta muito disso, né? De a gente explicar, no caso,
é,
né?
Porque é um livro para ser sentido, né?
Sim.
Como o seu também, eu acho. Nervuras do Silêncio é um livro para ser sentido e ser lido bem devagar.
É isso mesmo. E cada vez que você lê, né, o Visita à Baleia, parece que tem uma coisinha nova, né? Uma surpresa, assim.
Sim.
E é muito bacana. Como você tinha dito para mim antes, parece que é um livro que pega tanto o adulto, né? Quanto a criança. E isso é bem verdade, principalmente quando se trata desse autor. Por exemplo, tem um livro dele que é um outro livro, o Admirável Ovo Novo.
Sim.
Né? Eu dei esse livro de presente pro meu pai.
Que ótimo.
E o meu pai sempre lê esse livro. E ele adora.
Então, que é um livro infanto-juvenil, né?
É um livro infanto-juvenil e isso que é bacana, né? Quando a literatura é boa, assim, pega qualquer um mesmo.
Sim, sim. É isso. E você também é artista de teatro, trabalha com artes cênicas, com artes plásticas e dá aula de literatura e língua portuguesa. São linguagens distintas, mas que expressam sentimentos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também.
Então, no livro, né, no meu livro, Nervuras, eu observo hoje, lendo, que tem muitas dessas linguagens ali.
Muito,
né?
Eu percebi claramente isso.
Misturado.
Ele serve,
né,
para esquete de teatro, né? Essas coisas mais rápidas.
Tanto que ele já foi encenado, né, aqui em Curitiba várias vezes.
Que legal isso, não sabia.
Festival de teatro, depois também no Teatro Paiol, num evento que se chamava A Hora do Ângelus, que a Ana Clara Fischer, que leu alguns textos para mim, né? E tudo isso contribui para minha escrita, né? Todas as linguagens artísticas, assim, com as quais eu me deparei na vida.
Sim.
O teatro eu não exerço mais, né? Eu já dei aula de teatro, já encenei, mas hoje em dia eu uso mais para sala de aula mesmo. De vez em quando eu pego uma coisa ou outra, né, da linguagem teatral, assim.
O aprendizado fica, né?
fica. E não dá para fazer tudo, né?
É,
se quiser fazer todas as coisas, mas o teatro, o cinema, né? A leitura não é só de livros, né?
É da vida mesmo.
É, então todas essas linguagens contribuem muito. E a música também, né? Porque eu percebo assim que eu tenho uma tendência de deixar o texto musical e eu leio em voz alta depois que eu escrevo, muitas vezes, né? Pra ver se musicalmente tá bonito.
Sim, as palavras têm sons, né? Afinal.
É, eu faço isso. Eu sempre me relacionei também com amigos, né? Sempre estive perto de músicos, então isso ajudou bastante.
Ah, que bacana isso. É, então, esse livro ainda tem nas livrarias, né? Com certeza, no site da Editora Sete Letras também.
Tem sim.
Que bacana. E tem outros livros chegando por aí?
Tem mais planos.
Seus, de autoria sua?
Tem um livro de poemas, né? Que ele tá quase pronto, só que dessa vez são poemas em verso, né?
Sim.
Não são poemas em prosa. Tenho várias letras de música também, que eu ainda tenho que fazer, né, um planejamento para um dia elas tocarem por aí. E livros infantis e juvenis eu tenho também. Tenho três aí em andamento.
Que bom, que a gente está esperando esses livros chegarem também. A sua filhinha aí, que está quase vindo, né?
É. Lindsay,
muito obrigada por conversar com a gente, por falar desse seu trabalho todo, dessa sua contemplação literária da natureza, da vida, e desse livro Nervuras do Silêncio, que está tão bonito, publicado pela Editora Sete Letras.
Obrigada.
Sucesso.
Obrigada. Agradeço a todos.
Seja bem-vinda a filhinha aí. E a gente continua com Curitiba na linha. Vem aí a música de Estrela e Théo Ruiz, mais um dia. Já que a gente tocou nesse assunto aí, de qualquer forma. Um
legal.
Abraço para você.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Eu conversei com a Lindsay Rocha, que é de Curitiba. Ela dedica-se à literatura, às artes cênicas, autora do livro Nervuras do Silêncio, livro publicado pela editora Sete Letras. E ela também tem um blog, é lindsayarte.blogspot.com.br, e o site da editora Sete Letras, você já sabe, seteletras.com.br.
Falando de livros.